vamos agora para o Jornal do Meio-Dia e Meia. A edição é de Suzete Rodrigues.
Vítor Fraga, secretário regional do Turismo, deixou esta manhã um desafio às empresas para que tirem partido dos estagiários. Vítor Fraga falava na apresentação dos programas de estágios internacionais levados a cabo pela Escola de Formação Turística.
Nesse sentido, aproveito este momento para lançar o desafio a todos os nossos empresários para que tirem partido desta posição de destaque que a Escola de Formação Turística e Hoteleira, fruto de muito trabalho, atingiu no plano internacional. Aproveitem-na, valorizando e qualificando os vossos recursos humanos, os quais, como se sabe, são a peça fundamental e a mais-valia de todas as organizações. Manter colaboradores motivados e qualificados é fundamental para todos aqueles que buscam o sucesso todos os dias, criando e inovando, mudando e avançando à procura do melhor. Queremos continuar a ser genuínos e sustentáveis, mas queremos que à qualidade do nosso destino se associe cada vez mais a qualidade dos nossos serviços, eles próprios feitos de gente de garra e ambição.
Por outro lado, Filipe Rocha, da Escola de Formação Turística e Hoteleira, refere que é necessário criar programas de incentivos aos estágios internacionais.
Penso que seria importante criar um plano coordenado de estágios internacionais com um programa de incentivos particular para as empresas da área do turismo. Não podemos ignorar que esta é uma atividade económica diferente em que a experiência internacional tem particular relevância e, como tal, deve ser tratada de forma diferente. Os programas não podem nem devem ser indiferenciados para todos os setores. Há que fazer uma aposta clara e diferenciada para o turismo. Temos conhecimentos e networking para alargar estes estágios numa dimensão muito maior. Para além do próprio Governo, as empresas também poderiam e deveriam associar-se a este esforço e apoiar estágios com contratos de trabalho e regresso aos Açores já previstos.
E são 4 os alunos que vão realizar estágios internacionais. Rui Batista e Ruben Pereira vão para a Dinamarca, enquanto que Rodrigo Teves e Angelina Pedra vão para os Estados Unidos. Avelino Menezes, secretário regional de Educação, admite uma revisão do Estatuto da Carreira Docente nos Açores, considerando que existem divergências que não são razoáveis. Avelino Menezes falava após uma reunião com os sindicatos representativos dos professores na região.
A questão do Estatuto tem de ser encarada de frente, tem de haver, portanto, uma revisão do Estatuto, porque há neste momento, portanto, divergências que não são razoáveis. Houve sempre um compromisso de que a estrutura da carreira docente seria idêntica à estrutura nacional para permitir a mobilidade, portanto, enfim, dos docentes. Neste momento há uma divergência e, obviamente, que aqui se terá naturalmente, portanto, de intervir. Também é certo que ao nível da remuneração dos contratados, a partir de hoje no continente passam a ser pagos por um índice superior, portanto, aos Açores.
O secretário da Tutela reafirmou ainda, e em relação aos professores contratados, que sempre que houver necessidade, o Executivo abrirá uma vaga.
A nossa posição é muito simples, é muito clara. Sempre que houver um contratado que esteja a suprir necessidades permanentes do sistema educativo regional, nós abriremos uma vaga. Quando isso não acontecer, nós não podemos, obviamente, abrir vagas. Isto quer dizer que nós não vamos acabar com contratados, portanto, no sistema educativo regional.
Avelino Menezes relembrou que o Governo dos Açores comprometeu-se que até 2016 e através dos concursos extraordinários integrar cerca de 300 de professores, dos quais 73 já foram integrados este ano. A Lata Açores, União das Cooperativas de Laticínios dos Açores, está a comemorar 10 anos de existência e no próximo dia 9 vai inaugurar a ampliação de um novo armazém em Vila Franca de Xira. Uma plataforma importante para a distribuição dos produtos, como explica Gil Jorge, gestor da empresa.
Nós, quando iniciamos, tínhamos uma área coberta de 3 mil metros quadrados. Na semana, com a ampliação que acabei de ser feita, estamos uma área coberta à volta de 9 mil metros quadrados. Pronto, é uma plataforma muito importante para a Lacta Sul, no sentido de fazer armazenagem dos produtos dos Açores e distribuí-los para o país e também para alguns países da comunidade europeia. O investimento tem sido feito à custa da Lacta Sul. Como sabe, neste momento não há nenhum enquadramento nos projetos comunitários que permite investimentos fora da região, e por isso a Lacta Sul tem feito os investimentos por sua conta e risco. Essa ampliação custa à volta de 1 milhão de euros, se a compra do armazém e tudo a ampliação.
Cerca de 70% dos produtos da Lata Açores são vendidos no continente, 20% nos Açores e 10% são exportados para vários países da Europa, como por exemplo a Espanha, a França, a Alemanha, a Polónia, também para os Estados Unidos e Canadá. A China poderá ser um possível mercado. No entanto, Gil Jorge refere que seria necessário existir mais apoios no que diz respeito aos transportes.
Neste momento não há nenhum apoio que sejam significativos. Há um pequeno apoio ao transporte, mas que rapidamente se esgota a verba. Está-se a falar de verbas muito pequenas. Só para ter uma pequena ideia, semanalmente mandamos em média entre 50 a 60 contentores saídos dos Açores para o continente e esse transporte é tudo à custa da Lacta Açores. Era importante que houvesse apoios a sério no que tocou ao transporte. Pronto, tememos o fim das cotas agora em 2015 e que possa haver excedentes de produto que venha vender os nossos mercados, mas pronto, temos vindo a reivindicar algum apoio ao transporte. Não tem sido possível, vamos ver.
A Lata Açores movimenta cerca de 10 mil toneladas de queijo anual e à volta de 70 milhões de litros de leite. No desporto, o Marquês Jacomo Correia vai sofrer obras de requalificação, a começar pela substituição do piso sintético. A Autarquia de Ponta Delgada quer também aumentar as dimensões do campo, como nos dá conta o jornalista Nuno Martins Neves.
O Estado Municipal Jacomo Correia vai ser intervencionado pela Câmara Municipal de Ponta Delgada no próximo ano e meio. A confirmação foi dada pelo vereador do desporto Pedro Furtado, que justifica a intervenção pelo estado do relvado sintético, instalado no campo há mais de uma década e que já passou o prazo de validade.
É um campo histórico, é um campo com grande simbolismo aqui para o desporto, não só na Ilha de São Miguel, mas também nos Açores. E eu posso adiantar que esta necessidade está sinalizada por parte da Câmara Municipal de Ponta Delgada no próximo orçamento. Nós temos a noção de que uma intervenção naquele campo irá custar à volta dos 400 mil euros. Há também a necessidade de adequar as dimensões do campo de jogo aos requisitos e às exigências oficiais.
O estado do Jacomo Correia voltou à baila depois do Val Formoso ter desistido de participar num torneio de futebol promovido pelo Marítimo Sport Clube no passado fim de semana, alegando falta de condições. No entanto, o Pedro Furtado explicou que tal se deveu ao mau tempo da semana passada e não devido à intervenção regular que a autarquia realizou no campo em agosto deste ano.
Decorre da enxurrada do mau tempo que houve a semana passada e que provocou no piso uma concentração anormal de água. O piso foi depois, no dia a seguir, totalmente limpo e encontra-se em perfeito estado de utilização.
O vereador referiu ainda não ter recebido nenhuma queixa oficial nem dos clubes, nem da Associação de Futebol de Ponta Delgada.
O campo Jacomo Correia vai então ser alvo de obras de requalificação, mas obras que estão orçadas em mais de 400 mil euros. E no areal de Santa Bárbara está a decorrer o primeiro dia do SAT Azures Pro em Surf. Esta manhã, Tiago Pires foi iluminado na primeira bateria do dia, enquanto que Frederico Moraes passou na bateria 4. Por esta altura, ainda deve estar em prova o português Vasco Ribeiro. E para nos confirmar isto mesmo, vamos em direto até o areal de Santa Bárbara com o jornalista Nuno Martins Neves, ao qual pergunto, Nuno, se o IT 9 já terminou.
O IT 9 já terminou, mas o IT 10, que é o IT do português Vasco Ribeiro, está quase a terminar. Faltam efetivamente 7 ou 8 minutos para terminar esta bateria. No entanto, são muito animadoras as perspectivas para o surf português, visto que Vasco Ribeiro está a dominar completamente os seus adversários. Lidera atualmente a bateria com uma pontuação conjunta de 16.34 pontos, ou seja, é para já, só para terem uma noção, a segunda melhor pontuação do dia, atrás apenas do brasileiro Caio Ibelli, que venceu a sexta bateria por 16.60. Como disse, Vasco Ribeiro está a dominar completamente esta bateria, tem feito grandes ondas, muito bom surf, aqui no areal de Santa Bárbara, que já viu, como tu disseste, que há possível ser eliminado logo na primeira bateria, mas na quarta bateria, Frederico Moraes, a passar em segundo. Para este dia ainda vamos ter mais quatro portugueses em prova, são eles na 12ª bateria, o único representante do surf açoriano, Manuel Morgado, ele que venceu ontem o South Azores Trials, a prova de qualificação para os surfistas locais, e então vai competir sensivelmente por volta da 1:15 diante do brasileiro Lucas Silveira, o neozelandês Ricardo Christie e do australiano Gareth Park. Principalmente na parte da tarde vamos ainda ter mais três surfistas nacionais em prova, na 19ª bateria Marlon Lito, que vai entrar em prova, depois José Ferreira na 20ª e Nicolau Von Rupp na 22ª, de um primeiro dia de status dos prof que tem estado a viver, tem vivido ao nono que deu esta prova, ou seja, ótimas ondas, ótimo tempo, um grande surf praticado aqui pelos 96, alguns dos 96 melhores surfistas do mundo, e uma nota também muito importante, muito público aqui na Ribeira Grande a assistir a esta quarta etapa do circuito de qualificação mundial de
Nuno Martins Neves, em direto do areal de Santa Bárbara, a acompanhar o primeiro dia do Sata Azures Pro em surf. Destaque para uma boa prestação do português Vasco Ribeiro, também para Frederico Moraes, que passou à Ronda 2. E os olhos vão estar postos na bateria 12, onde vai estar o açoriano Manuel Morgado, onde se espera também uma boa prestação.